estavam a dar passos em cima de gravilha às 3 da manhã e horas mais tarde gravavam uma música que ficaria para a história. José Afonso, José Mário Branco, Francisco Fanhais e Carlos Correia estavam no Château de Hérouville, nos arredores de Paris, entre outubro e novembro de 1971, a gravar o disco Cantigas do Maio e a música que se tornaria no emblema da Revolução dos Escravos.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Grândola Vila Morena foi a senha definitiva para o golpe militar que derrubou a ditadura portuguesa a 25 de abril de 1974. Neste programa falámos com Francisco Fanhais, que diz ter apanhado o comboio dos cantores que lutavam contra o regime. Era um padre incómodo, assumidamente contra a guerra colonial, e não se calava. Nem na missa, nem nas aulas de religião e moral, e muito menos nos discos que fez em Portugal. Cantilena, em 1969, e Canções da Cidade Nova, em 1970.
Porque os outros são os túmulos canhados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu
foi impedido de dar aulas, suspenso das funções de padre e muitas vezes impedido de cantar. Por isso, exilou-se em Paris entre 1971 e 1974. Foi para a França, à boleia com Zeca Afonso, em abril de 1971. Depois participou em concertos para despertar consciências e esteve na LUAR, a Liga de União e Ação Revolucionária, uma das organizações armadas de luta contra a ditadura portuguesa. A conversa começa ao ritmo de Grândola Vila Morena, 53 anos depois da sua gravação e 50 anos depois do 25 de Abril.
Portanto, foi gravado em Hérouville, não é? Estávamos os quatro a fazer os passos. Depois dos passos gravados, gravou-se a
os
voz.
Os quatro.
O Zé Mário Branco, que era o diretor musical da gravação, do Cantigas do Maio. Portanto, o Zé Mário, o Zeca, o Carlos Correia, que era quem na altura acompanhava o José Afonso à viola, e eu. Estávamos os quatro, então, a fazer esses passos no Château de Hérouville. E pronto, o povo é quem mais ordena, era a letra do poema que o Zeca tinha composto em 1964, de homenagem a uma sociedade filarmónica, fraternidade operária e grandolense. O Zeca tinha a lei de cantar no dia 17 de maio de 64, foi lá cantar e gostou muito do ambiente vivido nessa coletividade. E a homenagem a esse espetáculo que ele lá fez, e a coletividade fez uns versos. Basicamente, foi o poema que ele compôs de homenagem à sociedade filarmónica, fraternidade operária, grandeza. O povo é que é mais ordena, diz-se às tantas, não é? E os militares, imagino que teria sido, talvez, por causa deste verso, sou eu a imaginar, se estivesse na pele deles, era por estes versos que eu escolheria a música. E até porque tinha sido música cantada um mês antes num espetáculo público no Coliseu dos Recreios, que passou à censura, não repararam naquela, e então, por todas essas razões, foi a música escolhida para o sinal último musical para o desencadear das operações militares de 25 de Abril. Passou à meia-noite e 20, não é? E assim que eles ouviram, todos aqueles que estavam de norte a sul, os militares implicados no movimento das Forças Armadas para derrubar o fascismo, assim que ouviram na rádio, que era a única maneira de terem contacto de norte a sul, era da vez uma rádio que se ouvisse no país inteiro, não é? Não podiam telefonar, obviamente, porque estavam os telefones vigiados. Então, à meia-noite e 20, quando o segundo sinal apareceu, o primeiro tinha sido o Paulo de Carvalho a dizer e depois do adeus, o segundo sinal foi então à meia-noite e 20, quando eles ouviram aquilo, cada um foi a cumprir o papel que lhe estava destinado na folha de serviço para desencadear as operações do 25 de Abril. Mas foi ao som dos passos que não é da tropa, mas são das pessoas que não são da tropa, neste caso, mas que se encontrou bem e se ligou bem com o que estava a passar a nível militar.
Também são os seus passos que ouvimos no início da música, portanto, os seus passos são também os primeiros passos da Revolução dos Escravos, foram dados por si.
Materializados na música pode ser, mas os passos mais importantes foram dados por aqueles que, estando na guerra, sentiram a injustiça e o anacronismo que significava uma guerra colonial e, portanto, resolveram mudar, como a única maneira que havia de mudar o regime pela força das armas, porque o regime tinha as armas, mas para o mudar tinha que haver também armas. Quem tinha as armas eram aqueles que estavam na tropa e que, portanto, discordavam, estavam cansados de tanta guerra, uma guerra que levava 40% do orçamento do Estado, era para a guerra, não é? Portanto,
mas também quem tinha outras armas eram os que estavam fora a lutar contra essa guerra também.
Juntando umas armas às outras, digamos assim, fez-se o 25 de Abril, mas se não fosse a força dos militares, a gente também só porque a música, cantar não é talvez suficiente, diz um poema, o primeiro verso de um poema do Manuel Alegre, que se chama Apresentação, e começa justamente isso, cantar não é talvez suficiente, pois o poema é longo, não vem agora para aqui dizer, mas cantar não era suficiente, portanto tinha que vir alguém que com as armas convencesse que as coisas tinham que mudar.
E o que é que você, enquanto participante na música, sente quando a música é a música que derruba, entre aspas, o regime?
Sim, sim. Fico muito contente, não tenho mérito nenhum em terem sido os militares a escolher aquilo, mas fico contente de um certo orgulho por saber que naquela música estão lá os meus espaços e está lá a minha voz, não é? Também, e com, juntamente com a voz dos amigos que muito prezo, mas sempre que ouço aquilo é assim uma... vem-me à memória muita coisa, e vem-me à memória a força com que nós cantámos aquilo, não é? E a força com que nós imprimimos à grândola e ao som, aos passos, depois a dinâmica toda que envolveu a gravação do Cantigas do Maio, etc., o Cor da Primavera. Vem-me à memória toda essa gravação, mas não posso deixar de recordar e de sentir com muita emoção essa alegria de saber que aqueles passos que nós demos foram um contributo musical, enfim, cultural, para o desencadear do mais importante, que foi o derrubo do fascismo, não é? As músicas, cantar não é suficiente, mas é como diz o poeta sul-americano, não é? Um grão não enche o celeiro, não é? Mas ajuda, companheiro. E é isso que nos faz continuar. Porquê? Porque, como diz o poema do Manuel Alegre, que eu citei há bocadinho, que começa, cantar não é talvez suficiente, depois que diz, não porque não acendam de repente as noites duas palavras irmãs do fogo, mas só porque palavras são apenas chama e vento. E contudo canção, só cantando por vezes se resiste, só cantando se pode incomodar quem à vileza do silêncio nos obriga, etc, etc. Continua o poema e depois no fim já disse, plante espadas e transforme destinos. E para isso basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. E a música ajuda a tocar os sinos que cada homem tem no coração.
Como é que um padre se tornou cantor de música de intervenção e depois, ou antes também já, um padre resistente ao fascismo?
Um padre, além de ser padre, é também, e basicamente, e antes de tudo, um cidadão. E quando um cidadão vê os problemas que se passam à sua volta, não pode deixar de reagir. Em nome de quê? Em nome do ser humano que tem direito à justiça e à liberdade e à fraternidade e a tudo isso, não é? Portanto, se isso, digamos, pertence ou faz parte do cidadão que quer ser cidadão vertical e de corpo inteiro, um padre que quer ser cidadão de corpo inteiro tem mais razões ainda para poder ser, intervir e poder ser atuante na transformação do mundo. Porquê? Porque além de todas as outras razões que um cidadão que quer ser cidadão a sério tem, tem também todo aquele apelo que lhe vem do Evangelho. E por isso, quando Jesus Cristo fala das injustiças e quando Jesus Cristo enaltece os humildes e rebaixa os ricos e os poderosos, etc., isso é uma mensagem muito forte que vem também ao encontro da outra mensagem interior de um cidadão que quer ser interveniente no seu tempo. Ao perceber-me de todos os problemas que havia em Portugal, sobretudo, o mais grave de todos era a guerra colonial, toda a situação que se vivia de falta de liberdade, de ditadura, de fascismo, de censura, da PIDE, tudo isso, a pessoa não pode deixar de intervir, não pode deixar de se revoltar contra essa situação. E isso aconteceu-me a mim como aconteceu a muitos outros colegas meus. Eu não estava isolado nisto, como não estavam isolados uma quantidade enorme de cristãos, para quem o Evangelho era mais uma razão para não fecharem os olhos à realidade à sua volta. Portanto, eu que sempre gostei de cantar, era natural que me exprimisse melhor através das músicas, e através das canções, através dos textos, das letras, etc. E foi isso, de facto, que aconteceu.
Descobriu a música de intervenção de Zeca Afonso.
Para mim, o impulso máximo, não o único, mas o máximo, o maior de todos, foi justamente ter-me cruzado um dia com a música do Zé Afonso, que foi em 1963. Eu ainda era estudante, estava no seminário, e um padre amigo mostrou-me uma vez um disco pequenino onde vinha a música do Zé Afonso. Estávamos no seminário, estávamos em 63, e ele disse-me, tu vais ouvir esta música e vais gostar de certeza, mas uma recomendação que eu te faço é que ouças baixinho, porque não se sabe quem é que pode estar a ouvir, mesmo no seminário. Esse foi o meu primeiro encontro estritamente musical com o José Afonso, isto em 63. Mais tarde encontrei-o pessoalmente, e desse encontro nasceu uma amizade que durou para o resto da vida. Porquê? Porque eu comecei a pensar como eu gostava de cantar, como este homem canta, gostava de cantar as letras, as músicas, a força, a voz, etc. E foi para mim um estímulo muito grande, e foi através dele que eu depois passei a integrar o grupo dos cantores que usavam a sua voz e a viola, etc., os seus poemas, para denunciar as injustiças que nessa altura vivíamos em Portugal.
Começou a cantar e as suas músicas começam a ser ouvidas com alguma atenção pela PIDE, é isso?
Sim. Ao princípio, nossas músicas, sobretudo no primeiro período daquela primavera marcelista, passavam um pouco mais nas malhas da censura, mas a certa altura as músicas e as sessões em que nós participávamos passaram a assumir uma proporção tal que era impossível que escapassem à censura e à vigilância da PIDE. E, portanto, éramos proibidos de cantar. Quando não éramos proibidos de cantar totalmente, só podíamos cantar as músicas que a censura visasse, e às vezes acontecia o absurdo numa música eles cortarem uma quadra ou outra e dizer esta pode cantar, aquela não pode, esta pode, aquela não pode, etc. De maneira que foi a partir desse momento então, e sobretudo a partir de 1969, quando eu fui a um programa da televisão que havia em Portugal, que era o Zip Zip, foi pela mão do Zé Afonso que eu fui a esse programa. Porque ele estava impedido de participar no programa, a censura não deixava, mas tentou que outros que cantavam pudessem lá ir. Foi o meu caso, não fui o único, que ele apresentou a Raul Soldado, que era um dos organizadores do programa, não foi o único, mas apresentou outros também. E foi a partir daí, portanto, 1969, que adquiri uma dimensão um bocado mais pública, mais evidente, e passei a ser convidado para cantar um pouco por todo lado, não é? Isso era natural. Com consequências depois na minha vida prática de padre, não é? Porque havia pessoas que tinham muita influência junto da igreja e que se foram queixar, de facto, daquilo que eu cantava, das posições que tomava, das críticas que fazia, das homilias que denunciava as injustiças da guerra colonial, etc, etc. E então, em certa altura, eu era professor de moral no Liceu do Barreiro, cantava e era coadjutor na freguesia, na paróquia do Barreiro, não é? E essas três atividades foram completamente vedadas. Estive proibido de dar aulas no Liceu do Barreiro, porque nas minhas aulas de religião e de moral, nós, com os miúdos, falávamos de tudo, e até de religião, não é? Estava proibido de exercer as minhas funções de padre, fiquei suspenso das minhas funções de padre, e estava proibido de cantar, como estavam todos os outros colegas meus, cuja participação e cuja atividade musical estava muito condicionada pela censura.
Canta, ceifeiro, canta, o Alentejo todo teu, canta a charneca em flor, canta o trigo com suor, canta a longura do céu, canta, ceifeiro, canta, e diz de quanto és capaz. Canta, ceifeiro, canta, canta com ânsia e bravura, que o canto que se levante dê mais força à tua altura.
Por estar proibido de cantar, de ser padre, de dar aulas, decide vir para a França.
Foi exatamente isso. Comecei a pensar que rumo é que eu vou dar à vida, não é? Vim para a França, escrevi até a um amigo que vivia aqui em Estrasburgo, pedindo-lhe, enfim, se me arranjava qualquer coisa para eu poder, enfim, subsistir, ganhar para a bucha, como se costuma dizer, não é? E ele não me respondeu. Mais tarde percebi porquê, já depois do 25 de Abril, porque ao ir à Torre do Tombo, enfim, ver o meu dossiê da PIDE, estava lá a carta que eu lhe tinha escrito. Infelizmente era o corrente nessa época da ditadura e da censura e da repressão. E vim para cá para mudar de ares, enfim, para ver que rumo é que havia de dar à vida, mas depois assumi já estando cá, outros compromissos políticos mais radicais, passei a integrar a organização política da Luar e a partir daí era um bocado complicado, difícil mesmo, se não impossível, voltar a Portugal legalmente. Entretanto, uns amigos meus foram presos em novembro de 73 e eu percebi que não era efetivamente a melhor altura para voltar a Portugal. Tanto mais que depois a polícia me tinha procurado lá em minha casa, onde pensavam que eu estava, que era a casa da minha mãe, em Benfica, em Lisboa. Mas pronto, eu não estava lá. Só voltei quando aconteceu o 25 de Abril, voltei para Portugal. No dia 29. Cheguei lá no dia 30.
Quando chegou cá a Paris, além da atividade política, pôde enfim cantar livremente.
Sim, eu quando cheguei, a primeira pessoa com quem eu contactei, tirando os amigos em casa de quem fiquei, obviamente, mas das pessoas ligadas à música, a primeira pessoa com quem eu contactei foi com o Zé Mário. E disse-lhe, olha, estou cá, não venho aqui para passar férias, gostava de fazer cá aquilo que não posso fazer em Portugal. Portanto, se achares que é oportuno, em tantas sessões que às vezes se organizam, de dinamização, de animação das associações de portugueses, etc., se achares que é oportuna e que pode ser necessária e que pode ser integrada a minha participação, eu estou à disposição. E era isso que acontecia muitas vezes. José Mário comunicava-me, tal dia temos uma sessão não sei onde, estás livre, podes vir. Pronto, eu sempre que podia estava a fazer justamente aquilo que eu não podia fazer em Portugal e gostava de fazer cá, que era cantar para os imigrantes, essencialmente para os imigrantes, além de depois ter participado também noutras atividades, tanto políticas como, digamos, culturais, mais vastas, participação noutra programa na televisão francesa, como foi, havia um programa à altura, suponho que já não existe, que se chamava Mosaic, que era um programa centrado, enfim, na divulgação das atividades da imigração e participei em dois programas, duas emissões desse programa Mosaic.
E de que forma é que, por exemplo, nos concertos...
Ah, como é que é a reação das pessoas?
Como é que era a reação das pessoas?
As reações das pessoas era muito diversa, porque, vamos lá ver, as associações portuguesas, há centenas de associações portuguesas em França, e dependia muito, não sei se atualmente ainda é assim ou não, de quem estava à frente dessas associações, o imprimir às manifestações coletivas, culturais, desportivas, etc., um certo cunho também que não fosse exclusivamente, digamos, para diversão, pura e simples, das sardinhadas, do futebol, dos arranjos folclóricos, etc. Tentavam justamente contribuir com o seu dinamismo e com o seu empenho político em dar aos imigrantes uma coisa, qualquer coisa mais para além daquilo que é o mais banal que se lhes dê, que é justamente o fado e o folclore, não é?
E conseguia justamente que a cantiga fosse uma arma, como
exato,
diria o José Mário Branco.
Nessas alturas, o nosso objetivo era que, através das músicas e através daquilo que dizíamos, abrir um pouco, contribuir para que, certos, na imigração, se estabelecesse uma outra dimensão política que não fosse exclusivamente ligada ao interesse perfeitamente legítimo das pessoas a realizarem economicamente a sua vida, não é? E contribuir para abrir um pouco os olhos para a situação que se vivia em Portugal, da qual muitas vezes as pessoas, se calhar até legitimamente, queriam esquecer o mais possível, porque a vida de sofrimento lá em Portugal era tão grande, que o que queriam era deixar para trás, não é? Tentávamos contrariar um pouco, fazer um contravapor, dizendo que afinal é que o país precisa do empenho de todos, as reservas dos imigrantes vão para lá, mas a gente não pode ser só mandar dinheiro e ter lá uma vida feliz, temos que pensar um pouco coletivamente, etc., etc. As reações eram diversas, havia gente para quem isso dizia qualquer coisa, enfim, penso que pudemos contribuir para abrirem os olhos para um outro tipo de realidade, para uma outra dimensão da imigração, mas havia outras pessoas que não ligavam nenhuma a isso, não é? Eu lembro uma vez que estava com o Zeca a cantar, o Zeca, enfim, a falar de todas estas situações, mesmo depois do 25 de Abril, dizendo o que se tinha passado em Portugal, da Revolução, que o ambiente que se vivia em Portugal, etc., etc., e estava um tipo lá encostado a uma coluna, um imigrante português encostado a uma coluna a ouvir aquilo, e já estava, se calhar não estava a concordar nada, ou não estava perfeitamente nas tintas para aquilo que o Zeca estava a dizer, e disse, com um ar muito enfastiado, disse assim, epá, canta-me um fado. Eu olhei para o Zeca olhou para mim e ficávamos os dois, assim, como que dizia, anda a gente aqui assim, a dar aqui o corpo ao manifesto, a tentar dar qualquer coisa mais do que o simples Fátima, folclore e futebol. Parece que é tempo perdido, mas não era, pronto, temos que insistir. Não é? Portanto, as reações das pessoas eram diversas. Também a força e a animação que punham na participação, com que cantavam, etc., significava alguma coisa de diferente, alguma coisa que estava, aquilo que nós estávamos a sentir, que estávamos a conseguir passar-lhes a eles essa sensação
e a mensagem,
não é?
Da África e Vietnã, sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar.
A Cantata da Paz é uma das músicas que marcou uma geração. Quais foram para si as músicas mais marcantes, as suas músicas mais marcantes?
Esta música, Cantata da Paz, está associada a um episódio que é o seguinte. A primeira vez que foi cantada foi numa igreja, na passagem de ano de 1968 para 1969. O dia 1 de janeiro é o dia internacional, o dia da paz. Estávamos em Lisboa e houve uma cerimónia oficial na igreja de São Domingos, fica ali na Baixa de Lisboa, uma cerimónia oficial para celebrar o Dia Mundial da Paz. Estava o cardeal Cerejeira, que era o bispo de Lisboa na altura, as autoridades civis também, militares também. Isso foi numa igreja e, para grande escândalo de um grupo de cristãos que lá estávamos, não houve uma única referência, num país em guerra, já nessa altura há 7 anos, não houve uma única referência à situação que se vivia na guerra colonial. O que para nós era extremamente escandaloso e inaceitável. E então, no fim da cerimónia, houve um grupo de pessoas que fomos falar com o bispo e disseram: nós agora vamos continuar a vigília à nossa maneira. E fizemos a ocupação da igreja, isto em 1968, 69, ocupação da igreja de São Domingos, tivemos lá até às 5 da manhã, eram cerca de 150 pessoas, não é? Cantando, rezando, porque somos cristãos, lendo cartas de soldados e pessoas que estavam na guerra, portanto, testemunhos diretos em primeira mão, falando, tribuna livre, cada um falava e dizia o que lhe ia na alma sobre a guerra colonial e sobre essa vigília que estávamos a celebrar. Estavam lá muita gente conhecida na altura, entre elas a autora da Cantata da Paz, que é a Sofia de Melo Brenner. Esteve também presente nessa vigília. Foi então aí que pela primeira vez foi cantado Vemos, Ouvimos e Lemos, Não Podemos Ignorar. É um refrão simples de fixar. Eu hoje canto também, continuo sempre a cantar, e é aquele que as pessoas mais aderem. Tirando isso, outras que me marcaram, minhas ou de outros, minhas não tanto.
Cantei uma vez. Falou da Sofia de Melo Brenner, há uma que também é incontornável, porque...
Porque os outros te mascaram e tu não, pronto. Essa também é que eu gosto sempre de cantar também. Também gosto, nessa altura, uma que foi muito conhecida, é o poema do Sebastião da Gama, Cortaram as Asas ao Rouxinol, não é?
Cortaram as asas ao Rouxinol. Cortaram as asas ao Rouxinol. Rouxinol sem asas não pode voar. Rouxinol sem asas não pode voar.
É um poema que se chama Cantilena. Esse também foi bastante conhecida. Depois disso, canto coisas minhas, canto coisas do José Afonso. Gosto muito de cantar o Menino do Bairro Negro, sempre, porque foi a primeiríssima música que eu ouvi do Zeca, não é? E traz-me à memória situações vividas em que conheci famílias com crianças que não puderam continuar a estudar porque não tinham dinheiro, mas eram inteligentes. Estou-me a lembrar de um episódio. Nessa fase em que estava proibido dessas três coisas, apoiei momentaneamente e episodicamente a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Uma vez com mais duas pessoas amigas fomos visitar uma senhora que morava numa barraca ao pé da Costa da Caparica, o marido estava preso em Peniche, e a senhora trabalhava a noite inteira a cozer à máquina com um candeeiro de petróleo ao lado, porque não havia luz elétrica na barraca. Trabalhava para uma fábrica de camisas ali assim ao lado. E ela tinha dois filhos, uma miúda com 10 anos que estava na quarta classe e um miúdo que tinha 6, 7 anos. E perguntámos à senhora se, quando a miúda acabasse a quarta classe, a miúda ia continuar a estudar. E ela disse-nos, respondeu: como é que vocês querem que eu ponha a minha filha a estudar? Se aquilo que eu ganho aqui a noite inteira a cozer à máquina mal me dá para pagar a renda da barraca, para ir ver o meu marido todos os domingos a Peniche, transportes, para que ele não se sinta abandonado pela família, para que ele continue firme nas suas convicções, para a alimentação dos miúdos, para os trazer limpinhos, assiados, etc. O dinheiro não dá para tudo. Quando a miúda acabar a quarta classe, ela vem trabalhar comigo para arrendar o orçamento familiar. Os irmãos estavam a brincar em cima da cama, uma sala pequena, uma barraca pequena, e pensávamos que eles estavam alheios à conversa. E qual não foi o nosso espanto quando a miúda, ao ouvir a mãe dizer como é que vocês querem que eu ponha a estudar, o dinheiro não chega para tudo, etc, etc, ela dá um grito de cima da cama e diz: oh mãe, mas eu sou inteligente. Isso foi uma coisa que marcou para o resto da vida. Porque eu nunca ouvi ninguém tão pequenino a gritar por justiça como essa miúda. Nunca ouvi ninguém. São situações, portanto, em que as pessoas se sentiam na sua vida, no seu cotidiano, como pessoas e como coletivo, como nação, como país, como um pássaro a quem cortaram as asas e o bico. Né?
E eram mensagens muito claras contra o fascismo, sim, contra, sim, a guerra, sim, colonial. Sim.
Eu um dia estava a cantar esta no Alentejo, cortaram as asas ao Rouxinol, e no fim estava lá um homem: oh, amigo, podes ter a certeza de uma coisa, é que não há aqui ninguém que não tenha percebido o que é que tu querias dizer.
Rouxinol sem bico não pode cantar.
As palavras de Francisco Fanhais, um dos músicos que não se calou contra a ditadura portuguesa e que o fascismo nunca conseguiu silenciar.
Que ao menos à noite ninguém rouxinol te a queira roubar. Que ao menos à noite ninguém rouxinol te a queira roubar. Rouxinol sem noite não pode viver. Rouxinol sem noite não pode viver.